Reportagem especial.
A proposta de reforma trabalhista prevê o fim do caráter obrigatório da contribuição sindical. Hoje, o tributo é recolhido anualmente e corresponde a um dia de trabalho para os empregados e a um percentual do capital social da empresa, no caso dos empregadores. Em valores, são R$3,5 bilhões. Pelo projeto, a contribuição passa a ser opcional. Assim, a empresa só poderá recolher a contribuição depois de autorização do empregado. Para o relator, deputado Rogério Marinho, a existência de uma contribuição obrigatória explica o elevado número de sindicatos no país. O Brasil tem hoje cerca de 17 mil sindicatos, contra apenas 100 da Argentina. A desembargadora Vólia Bonfim Cassar faz outro alerta. Para que as negociações coletivas funcionem em benefício do trabalhador, é necessário antes organizar a questão sindical no Brasil. Ela defende o fim da unicidade sindical.
O problema é que nós temos uma unicidade sindical. Enquanto existir sindicato único, um monopólio, a gente não vai ter concorrência entre os bons sindicatos de uma mesma categoria, numa mesma base territorial. Pensar em legislado sobre o negociado, primeiro tem que ter uma reforma sindical, autorizando a pluralidade sindical.
Para o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Ricardo Macedo de Brito Pereira, o fortalecimento das condições para que a negociação coletiva seja boa para o empregado é essencial. E esse fortalecimento, de acordo com ele, necessita de sindicatos que representem a real vontade dos trabalhadores, como acontece em países como a Espanha, Itália e Alemanha. Bem diferente do que acontece no Brasil, que, segundo Ricardo Macedo, precisa de mudanças na área sindical.
Seria necessário alterar a legislação que trata da organização sindical, estabelecer critérios de representatividade. Tá? E, em segundo lugar, é importante também que os empresários desenvolvam uma cultura de negociação. Né? Os empresários muitas vezes defendem a negociação para que haja redução dos direitos previstos na legislação e não para resolver os problemas reais.
As entidades que representam os patrões apresentam outro argumento em defesa da reforma trabalhista, os inúmeros problemas que enfrentam na justiça. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que em 2015 foram mais de 4 milhões de novos processos na Justiça do Trabalho. Para o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, é preciso uma mudança de cultura.
A sociedade brasileira tem que diminuir esta cultura de litígio. Não é possível que um país tenha 3, 4 milhões de ações trabalhistas por ano. Quanto que custa isso? Quanto que onera isso, o imposto de todos nós?
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo afirma que, apesar de previstas na Constituição, a Justiça tem impedido que as negociações acordadas entre patrões e empregados sejam implementadas. Com a reforma trabalhista, a Fiesp acredita que este tipo de ação será minimizada. E é por isso que a diretora executiva jurídica da Fiesp, Luciana Freire, defende que os acordos coletivos de trabalho possam ser firmados não apenas nos itens previstos no projeto original.
Esses 13 temas deveriam ser ampliados. Essa lista ela deveria ser exemplificativa e não restritiva. Ou seja, todos os outros temas passíveis de negociação deveriam ter força de lei.
O procurador regional do trabalho, Cristiano Paixão, afirma que, ao contrário do que se imagina, as mudanças previstas na reforma trabalhista poderão até aumentar os conflitos na justiça.
Se nós mudarmos as leis, o conflito vai permanecer. O que é difícil dizer é como ele será resolvido, na medida em que o ordenamento parece que vai mudar. Mas não teremos paz no sentido daquela paz dos cemitérios. Teremos mais movimentação, mais conflituosidade e mais litigiosidade.
O economista Hélio Zilberstein discorda.
Essas pessoas que dizem que os impactos seriam ruins são as pessoas que, na verdade, têm interesse na manutenção do sistema que está aí. A própria justiça do trabalho, os promotores do trabalho, eles só se justificam porque esse sistema despeja para eles todos os problemas trabalhistas.
Enquanto a Câmara debate mudanças na legislação trabalhista, a realidade mostra que o maior desafio talvez ainda seja fazer cumprir a lei. A Maria tem 49 anos. Pernambucana, ela trabalha desde os 8 anos de idade.
Aos 8 anos, eu comecei a trabalhar muito pequena, né? Eu fiz da profissão doméstica um auxílio para viver bem, né?
Maria conheceu o trabalho infantil e também uma outra realidade, a de quem trabalha sem receber.
Recebia roupa, calçado, alimentação, uns remédios para minha mãe, só.
Quando enfim conseguiu garantir o salário, Maria foi convencida pelas patroas de que não valia a pena assinar a carteira, porque se assinasse, receberia menos dinheiro. Resultado, só agora, depois de 41 anos de trabalho, Maria vai usufruir de direitos trabalhistas básicos pela primeira vez.
Estou registrada, vou ter férias, eu recebi meu primeiro 13º ano passado, agora eu vou tirar minha primeira férias. Já chegando aos 50, ninguém faça isso, pelo amor de Deus.
E sabe qual o impacto da reforma trabalhista na vida de Maria e de outras 6 milhões de trabalhadoras domésticas brasileiras? Nenhum, porque tudo o que está sendo proposto não se aplica ao trabalhador doméstico, como explica o relator da reforma, deputado Rogério Marinho.
O trabalhador doméstico tem uma especificidade própria, tem uma lei específica e certamente não deve ser enquadrado nesse projeto. Eu concordo com o fato de que ele não está contemplado, né, nesse bojo, até porque você está tratando teoricamente com categorias, eu diria assim, com maior tradição sindical, que teria uma capacidade de fazer a negociação. Não é o caso ainda do trabalhador doméstico.
Deixar o trabalhador doméstico fora da reforma trabalhista não surpreende a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Alves Arantes. Ela, que já foi empregada doméstica, lembra que, tradicionalmente, essa é uma categoria profissional excluída. Estava fora da CLT e esteve fora também da Constituição.
É meio que uma tradição, né, que nas propostas legislativas os domésticos sejam excluídos. Provavelmente sem muita discussão. É mais uma tradição e que eu considero um preconceito.
Da Rádio Câmara de Brasília, Mauro Cecherini.
Reportagem especial.